Nós comentamos agora há pouco que o governo do estado do Paraná vai encampar as APAES junto com a estrutura educacional pública do estado, a educação formal. Mas existe uma briga das APAES que é nacional contra a Política Nacional de Educação. A educação especial é sempre polêmica quando se fala da inclusão dela dentro da sala de aula. Para tratar desse tema, eu converso agora com a mestre em educação, doutoranda em educação, Adriana Pasquini. Professora Adriana, boa tarde.
Boa tarde, Gil.
Quando a gente fala de educação especial, para o nosso ouvinte entender, é possível hoje essa inclusão que o governo comenta de trazer aqueles que precisam de educação especial para dentro da escola? Como é que isso pode ser feito? E a avaliação das APAES, elas fazem o trabalho necessário ou não? Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre essas questões.
Certo, Gil. Bom, a gente linkar dois pontos. Nós temos no estado do Paraná uma política específica para a educação especial, que iniciou-se no governo Requião com a perspectiva de uma inclusão responsável. Porque não caminha de encontro com as vertentes apontadas e defendidas pelo Ministério da Educação, né, no âmbito federal. Atualmente, por conta do novo Plano Nacional de Educação, nós temos uma discussão aí de transformação, de eliminação dos recursos financeiros federais, que chega até as APAES por via de convênio, não é? Inclusive também estadual. Então, a proposta seria de que as APAES fossem transformadas em centros de atendimento ou em escolas particulares, o que inviabilizaria o atendimento dessa criança. Mas a sua pergunta é, né? A APAE é uma escola eficiente? Claro que é. Então, historicamente, nós acompanhamos que a pessoa com deficiência, ela está mais inserida na sociedade. E a APAE, ela tem grande participação nessa inserção das pessoas com deficiência, tendo em vista que ela apresenta uma estrutura que vai de encontro com a necessidade educacional do aluno que ali está. É claro que a gente sabe que tem alunos que são passíveis de inclusão, de frequentarem no período contrário, né, a APAE e no outro período o ensino regular. Mas nós temos, numa outra via, aqueles alunos que são alunos com alta especificidade, quer dizer, tem uma deficiência de alta especificidade e que não tem condições de ser atendido no ensino regular, né? Então é uma reflexão, quer dizer, é uma ação política que deve extrapolar a noção do senso comum, porque de fato envolve toda a sociedade.
E aí a sociedade tem uma visão um pouco deturpada, às vezes superficial, não é deturpada, mas superficial do que é a educação especial, porque você tem níveis de complexidades diferentes quando se fala de alguém.
Exatamente.
Pode continuar, professora, por favor.
Não, então, porque nós temos alunos que têm uma deficiência, é importante marcar assim, quais deficiências, né? Deficiência física, neuromotora, deficiência intelectual. Tem a área da surdez. Quando nós falamos de APAE, nós falamos de modo direto da área intelectual, né? Então, os alunos que frequentam a APAE são alunos que têm a deficiência intelectual, que antigamente falávamos de deficiência mental. Hoje nós falamos de deficiência intelectual. Então, a APAE, ela trabalha diretamente com a área intelectual. Então, quem é o aluno da APAE? O aluno da APAE é aquele aluno que tem uma deficiência intelectual de alta especificidade. Daí, então, a necessidade de receber um atendimento especializado e diferenciado, que nós não temos condições de oferecer no ensino regular. Eu digo isso a você com toda tranquilidade, porque eu trabalhei 7 anos em uma escola especial e, em concomitância, eu trabalho no ensino regular. Então, os alunos que eu atendo na educação especial, da sala de recursos, que são da educação especial no ensino regular, não são alunos com alta especificidade. São alunos que têm uma deficiência intelectual compatível com o atendimento que a gente pode oferecer. Agora, nós sabemos que tem alunos que frequentam a APAE, que têm uma alta especificidade e que, possivelmente, eles não seriam inclusos, né, dentro do ensino regular. Eles ocupariam um lugar. E inclusão não é isso. Inclusão não é você ocupar o mesmo espaço. Inclusão é você se sentir aceito, é você participar e você se desenvolver integralmente naquele âmbito educacional. Porque esse é o objetivo da educação, não é isso?
Uhum.
Espero que o aluno vá para a escola para que a escola contribua para o seu desenvolvimento.
Professor, aí tem uma crítica que se faz costumeiramente, aí até de uma forma generalizada, mas algumas delas considero que merecem a nossa atenção. O governo não consegue dar acessibilidade, por exemplo, a cadeirante dentro das escolas.
É.
E se fala, bom, o governo teria condição de colocar, mesmo que seja com pequenas necessidades, alunos que tenham, necessitam de educação especial, dentro de uma educação que ele mesmo consegue responder com qualidade, aquela crítica de que, massificando ou generalizando a questão, o governo ainda está muito aquém de atender a educação formal, como é que ele vai atender a educação especial?
Então, você veja bem, nós estamos caminhando, engatinhando no processo de inclusão. Costumo dizer que a inclusão é um caminho sem volta. Mas nós, em termos de estrutura, tanto institucional como da sociedade, nós ainda caminhamos. Porque, por exemplo, nem todas as escolas ainda têm um banheiro adaptado para receber um cadeirante. Nem todas as escolas têm rampas de acesso prontas para receber esse cadeirante. Então, nós discutimos muito essa questão, que além do acesso, garantir a permanência, mas uma permanência com qualidade. E sabe disso que é interessante pontuar, sim? Esse movimento ele se dá, como eu já pontuei anteriormente, em razão do Plano Nacional de Educação. Nós estamos sem Plano Nacional de Educação já há 2 anos, porque o anterior, ele vigorou até 2010. Então, esse que está em tramitação, ele deveria ter sido aprovado em 2011, não foi. E agora essa questão das APAES, né, que vem à tona por conta desse PNE, ele vem para trazer uma questão interessante, né? Quem formulou as leis? Se nós formos analisar, as pessoas que propõem a questão de revivência do trabalho das APAES, não são pessoas que estão no âmbito da educação todos os dias. Não são professores, porque existe uma distância considerável entre formular leis e você atuar cotidianamente dentro da sala de aula com todos os desafios que o contexto educacional nos impõe. Né? Então, assim, eu não poderia participar do programa sem deixar de pontuar isso, viu, Gilson? Porque nós, professores, precisamos nos fazer representar. Né? Eu desconheço, assim, de uma representação significativa no Senado da classe de professores. Então, e o PNE passa de modo direto pelas mãos dos senadores, né? Então, essa nossa representação em termos de educação, ela precisa ser revista com urgência.
E me parece, professora, queria que o senhor me corrigisse se eu estivesse enganado, Nós temos a educação brasileira, é muito fácil você fazer inclusão no papel. O duro é fazer a inclusão em condição real. E parece que o professor sequer, ou as condições concretas onde a educação se dá, são vistas e o professor é ouvido, né?
Então, você veja bem, a inclusão ela é uma discussão, como eu já disse, do caminho sem volta. Porém, o professor que se vê dentro da escola com o aluno incluso, porque eu sou professora de educação especial, mas teve um momento da história que eu era professora de educação especial e que nenhum professor mais tinha que saber com esse aluno. Hoje já não é mais assim. Não é o aluno da educação especial, é o aluno da escola. Então, o professor, ele passa... às vezes, 4, 5 anos de licenciatura, sem discutir educação especial, não tem uma formação adequada para trabalhar com esse aluno da educação especial. E o que é pior, né? Raramente nós temos uma contrapartida do Estado em relação a essa formação integral do professor em termos de uma especialização. Nós temos cursos de capacitação. Agora, os professores, eles têm pago do próprio bolso especializações na área da educação. Então, eu também sou professora de pós-graduação, eu tenho acompanhado esse movimento. Antes, fazia um curso de educação especial, o pedagogo, né? Um professor que trabalhava com as iniciais. Hoje, nos cursos de educação especial, eu tenho alunos, né, que são professores de física, de química, de matemática, de geografia, quer dizer, de N disciplinas, porque eles dizem, olha, eu preciso aprender a trabalhar com aquele aluno que é deficiente intelectual que está na minha sala. Então, essa contrapartida nós percebemos sempre dos professores, né, que se veem com o aluno ali, que estão preocupados com esse processo de inclusão, mas que muitas vezes não sabe como encaminhar. Não é? Então, a inclusão, por isso que eu digo a você, que nós estamos engatinhando, né, em termos de inclusão, naquilo que você disse, fora do papel. Porque o papel aceita qualquer coisa.
Exato.
Então, no papel é tudo muito bonito. Mas no cotidiano da escola, somos nós, professores, que temos que acompanhar o embate. Que nem sempre é fácil.
E aí uma diferença fundamental, você tem professores que procuram a qualificação por conta própria, o que deveria fazer parte de uma política educacional do próprio Estado, incluir sim. Ações como essa.
Uhum. Na minha opinião, sim. É uma realidade que a gente percebe assim, que os professores buscam. Né? Os professores querem aprender, eles dizem assim, olha, eu tenho um aluno ali e eu não consigo trabalhar. Eu olho para esse aluno, eu imagino assim, que fosse o meu filho. Que atendimento que eu gostaria que recebesse. Então, eu estou aqui porque eu quero aprender a trabalhar com esse aluno.
Professora, eu queria devolver exatamente essa questão que a senhora falou, para nós fecharmos nossa conversa. Os pais que têm o filho que precisa de educação especial, como é que eles podem agir, cobrar qualidade, cobrar respeito pelo filho e ter um professor com qualidade que possa atendê-lo?
Então, você veja bem, o pai ele pode optar, né? Se ele faz a matrícula do filho na escola regular ou na escola especial. Quando nós falamos em escola especial, a gente só pensa em pai, mas não é só pai, tem de cada área escola especial, né? Então, para a família, é sempre bom lembrar assim, que é o meu filho, né? Então, o pai, ele sabe muitas vezes da limitação do filho, muito mais do que a própria escola. Então, assim, o pai que se envolve, que conhece, que acompanha, de lutar pelos direitos, ele tem direito de ter um professor de apoio em sala, dependendo da deficiência que ele tenha, ele tem direito de receber um atendimento diversificado, ele tem direito a uma avaliação mediada, pode ser feita uma adaptação curricular, porque esse aluno ele tem uma limitação cognitiva, isso é fato, agora não pode ser impedimento para que ele frequente a sociedade, para que ele frequente a escola. Então, o que eu diria assim, que os pais eles devem sempre se manter instruídos daquilo que é direito do filho, porque às vezes aquilo que é direito, nós conhecemos aquilo que é direito e não lutamos por isso. Então, às vezes, a gente se conforma em carregar o filho que é cadeirante nos braços, sabendo que esse cidadão tem direito de manter a sua dignidade, de ter uma rampa de acesso na escola, de ter um banheiro adaptado na escola, né? Então, de N situações assim. Então, eu só penso que conhecer a lei, conhecer aquilo que é direito, porque a inclusão aí é um caminho sem volta, não é ruim, ela não é ruim, é boa, mas ela precisa acontecer com responsabilidade.
Professora Adriana Pasquini, muito obrigado pela sua entrevista
aqui. Eu que agradeço.
Eu conversei com a mestre em educação, a doutoranda em educação, Adriana Pasquini, que ela falou, de uma forma muito pontual, muito bem colocada, sobre a educação, quando se fala de inclusão, tem se transformado apenas em letra morta, ou seja, no papel tudo se aceita. Mas na prática se esquece de preparar o professor para a educação especial, se criar uma estrutura para isso. Ela valorizou o trabalho da PAI, colocou que educação especial, as crianças que necessitam de educação especial estão em categorias diferentes. Existem diferentes níveis, né, de pessoas que são portadoras, né, de necessidades, e ela coloca que há a possibilidade da inclusão, que é uma ida, a inclusão não tem volta, né, mas ela precisa ser feita com responsabilidade, como afirmou a professora Adriana.